São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 14 de setembro de 2021, dia da capivara, dia do cavalo, dia do frevo e dia do jiu-jitsu.
Essa edição 13.687 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca a presença, nebulosidade variável, faz calor. A previsão indica que a partir da manhã haverá mudança nas condições do tempo e possibilidade de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Não faça fogueira, não evite incêndios. Temperatura em elevação, termômetros marcando 31 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Investimento em saúde em São Paulo cai 23% na gestão João Dória.
Conselho do INSS aprova novas regras de imóvel para mais pobres.
Brasil é o quarto país que mais mata defensores ambientais.
Nova lei facilita acesso a desconto na conta de luz.
44% dos brasileiros tiveram problemas psicológicos durante a pandemia.
O delegado de Monte Alto, Dr. Marcelo, fala daqui a pouco sobre o assalto e a morte aqui em Monte Alto.
Vacinação, segunda dose precisa de agendamento online.
Copa do Brasil, jogo de volta, hoje tem Santos e Atlético do Paraná.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o Dr. Marcelo Melo Garcia de Lima, que já está aqui conosco, para falar sobre o assalto e que terminou com a morte do suspeito aqui em nossa cidade. Assunto que o Dr. Marcelo vai abordar daqui a pouquinho.
Um avião caiu em uma área de mata e 7 pessoas morreram em Piracicaba. 7 pessoas confirmadas morreram no acidente com um avião que caiu na área de mata no bairro Santa Rosa e com a explosão, incêndio teve início no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião bimotor estavam o piloto, o copiloto e 5 passageiros que seriam da mesma família. Eles morreram no local. Não há informações sobre a identificação das vítimas. Ainda de acordo com os bombeiros, o avião saiu do aeroporto de Piracicaba e caiu logo depois, por volta de 9 horas, em uma área verde ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC.
Bem, daqui a pouco nós também estamos aguardando a diretora da Vigilância, Priscila, para falar sobre o agendamento online para a segunda dose. Temos aqui dezenas e dezenas de ouvintes mandando mensagens, mas nós também não temos até o momento informação. Falei com a Priscila de manhã, estamos aguardando ela às 11 horas e 30 minutos para orientar a nossa população. E a respeito da Vigilância, presta atenção, qualquer pessoa ou estabelecimento que estiver pensando ou que irá fazer um evento no Dia das Crianças, porque nós sempre temos aí, né, algumas festas dedicadas às crianças no dia 12 de outubro, qualquer festa, em outra data também, para homenagear as crianças, deve procurar a Vigilância Sanitária para orientação de protocolos que devem ser seguidos. Os organizadores ou as pessoas de estabelecimentos deverão assinar um termo de responsabilidade e pegar autorização na vigilância para realizar o evento.
O investimento anual em saúde no estado de São Paulo, incluídas aí obras, compra de equipamentos e melhorias, mas não gastos fixos como salários e custeio, caiu 23% nos dois primeiros anos da gestão João Dória, ante uma média de 2011 a 2018, sob Geraldo Alckmin e Márcio França. 2021, mesmo com a administração invicta, todo o valor previsto no orçamento para tal, a média de investimento ficará abaixo das de anos anteriores.
Hoje, no jogo de volta da Copa do Brasil, nós teremos Santos e Atlético do Paraná.
São 11 horas e 6 minutos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Os momentos em família começam no Savegnago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Maçã Fuji quilo no Savegnan 4,58. Repolho verde quilo 2,98. Cabotiá quilo 2,25. No cartão Savegnago 1,95. Melão amarelo peça quilo no Savegnan 3,69. Cenoura quilo 2,28. No cartão Savegnago 1,98.
Tá bem água. Família é bom demais.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Ciag quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$45,90 metro quadrado. Pia de granito 1,5 m, R$303,60. Gabinete em aço HB 1,5 m, R$672. Veneziana ventilar 1,5 m por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar 87 cm, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Qualidade? Agora é Minha Supermercado.
Oferta desta terça-feira, sem bovino, quilo 27,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo 15,90. Óleo de soja soia 900 ml no cartão amarelinha, pague 6,88. Molho de tomate tradicional Rei Max, sachê 340 gramas, 89 centavos.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 9 minutos. Nós estamos recebendo o delegado da Polícia de Monte Alto, Dr. Marcelo Melo Garcia de Lima. Dr. Marcelo, bom dia.
Bom dia, João. Um grande prazer recebê-lo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, prazer é nosso em recebê-lo mais uma vez aqui. Porque, claro que nós tivemos um caso atípico ontem, cidade, né, difícil de presenciar, que nós presenciamos ontem, um assalto e com a morte do suspeito que estava praticando o assalto. Você poderia falar sobre isso?
Sim. Nós tivemos ontem, de fato, um caso bastante atípico aqui em Monte Alto, que é uma cidade normalmente tranquila, uma cidade onde não se percebe normalmente esse tipo de ocorrência, né, roubos e principalmente assaltos à mão armada, né? O que nós tivemos foi o seguinte: em uma padaria situada ali na região central. Nós tomamos conhecimento de que adentrou um indivíduo nesse local. Ele se dirigiu até o caixa. Ele estava com um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma falsa. Ele estava portando esse simulacro de arma de fogo. E neste local, neste momento, ele anunciou o assalto. Tá? E em resposta a esse assalto, o indivíduo que se encontrava no caixa sacou alguma quantia monetária do caixa e passou essa quantia monetária para o assaltante.
Certo.
Nisso, o assaltante tomou essa quantia monetária, virou as costas e o rapaz que se encontrava no caixa, aproveitando-se desse momento de distração, tomou uma arma de fogo que se encontrava também ali no caixa e efetuou alguns disparos já dentro ali da padaria contra esse indivíduo que havia acabado de se apoderar dessa quantia monetária.
Certo.
Após esses disparos que ocorreram dentro da padaria, esse indivíduo que havia acabado de tomar essa quantia monetária saiu do estabelecimento. Ele saiu do estabelecimento e saiu correndo pela calçada e foi seguido pelo funcionário do caixa da padaria.
Da padaria, certo.
Sim. E o funcionário, esse rapaz do caixa da padaria, ele efetuou mais alguns disparos na parte de fora, na parte externa da padaria. Disparos, alguns acertaram as costas desse indivíduo que havia acabado de realizar o assalto. E em seguida, inclusive, esse indivíduo que, o assaltante, ele virou uma esquina e o rapaz do caixa o seguiu e desferiu mais alguns disparos contra ele, até que esse que havia acabado de assaltá-lo caiu e pouco após ele foi a óbito.
Certo. Caracteriza legítima defesa?
João, legítima defesa, segundo o artigo 25 do Código Penal, ela se dá da seguinte forma. Ela ocorre se eu me valho de um meio necessário e de forma moderada desse meio necessário para repelir uma agressão ou para repelir uma ofensa a um bem jurídico. No caso, bem jurídico protegido é o patrimônio. Se eu uso de um meio necessário e uso de um meio necessário de uma forma moderada, razoável, eu estou amparado pela legítima defesa. O meio necessário, nesse caso, seria a arma de fogo utilizada pelo indivíduo do caixa.
Certo.
O que não ocorreu, no meu entendimento, neste caso, foi o uso moderado desse meio necessário, dessa arma de fogo para repelir a agressão. Já que foram disparados 10 tiros contra o assaltante e a maior parte desses disparos ocorreu na parte externa da padaria, ou seja, em uma situação que já não ensejava mais o perigo que a legítima defesa exige para sua caracterização. Então, quando o indivíduo sai da padaria e segue efetuando disparos contra o assaltante, ele já não se encontra mais amparado por uma situação de legítima defesa. Ele não se encontra mais amparado por uma situação que gera perigo. E ele se excede porque ele efetuou mais disparos do que aqueles que foram suficientes para repelir a ameaça ao patrimônio dele. Então, o entendimento foi no sentido de que houve um excesso de legítima defesa. E o excesso de legítima defesa, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, o excesso, seja ele doloso ou culposo, configura crime. No caso, como o crime foi, o resultado, digamos, foi homicídio do assaltante, nós temos que houve um excesso doloso de legítima defesa.
Por isso que ele foi detido, teve flagrante também?
É por isso que foi realizada a prisão em flagrante do indivíduo do caixa.
Certo, mas ele teve liberdade depois?
Sim. É claro que no âmbito policial, quando é realizada a prisão em flagrante delito de algum indivíduo, essa prisão ela leva em conta a flagrância, ou seja, o fato daquele crime estar acontecendo naquele momento. Então, alguns requisitos são analisados em sede policial. após, ou seja, na audiência de custódia, após a manifestação do Ministério Público e por meio de uma decisão judicial, são avaliados outros requisitos, que são os requisitos que permitem a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O que foi deliberado é que não se trata de um caso de conversão, um caso que enseja a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Para que haja essa conversão em prisão preventiva, e o que significa conversão? É a transformação, é a mudança do título da prisão, tá? No caso da prisão preventiva, são exigidos mais requisitos, como, por exemplo, um risco para a ordem pública, um risco de fuga, a periculosidade, ou seja, o perigo daquele indivíduo se ele for solto, né? O juiz vislumbrou que esses requisitos, ou seja, o perigo para a sociedade, que não são requisitos, friso, analisados em âmbito policial, são requisitos analisados em âmbito judicial, ou seja, perante o juiz verificou que esses requisitos não estavam presentes. E dessa forma foi concedida a liberdade provisória. Lembrando, foi homologado o flagrante, ou seja, o flagrante ele foi confirmado em sede judicial, ele foi ratificado em sede judicial, mas foi concedida a liberdade provisória ao indivíduo.
Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez por estar aqui. Com relação aos 10 tiros, a esse excesso, isso pode ser creditado à forte emoção no momento emocional dessa pessoa ao reagir, tomada por uma forte emoção, e ele não se conteve num desequilíbrio e acabou detonando essas 10 cápsulas ali?
Essa é uma questão bastante subjetiva, essa parte emocional ela é bastante subjetiva, ela varia muito conforme o caso, tá? Algumas pessoas elas têm um treinamento mais adequado, algumas pessoas estão mais acostumadas a esse tipo de situação, mas digo que muitas não têm esse treinamento, muitas não estão preparadas para esse enfrentamento, para lidar com esse tipo de situação. É claro que pode ter ocorrido, mas é sempre necessário ressaltar aqui que houve uma retirada do funcionário da padaria. Ele saiu da padaria para continuar efetuando disparos. Ele já havia disparado algumas vezes dentro da padaria, mas ele se retirou da padaria para seguir efetuando disparos. Pode ter havido uma questão emocional e isso será analisado agora, ao longo da investigação, ao longo do processo. Esse estado emocional daquele que efetuou os disparos, ele não é analisado no âmbito da prisão em flagrante delito. Prisão em flagrante delito, ela envolve uma análise mais objetiva da flagrância do crime.
Certo. Por isso é que... Essa arma que o comerciante usou, você tem conhecimento se estava registrada ou não?
Estava registrada, estava regularizada, sem qualquer pendência.
O senhor disse que ele estava com um simulacro, né? Uma arma de brinquedo.
Sim.
Mas o comerciante não sabe se é de brinquedo ou não.
É claro,
difícil, né, analisar.
É difícil
analisar. Sim, é difícil analisar naquele momento se a arma é ou não de brinquedo, se ela é ou não um simulacro, tá? Isso depende muito da pessoa. Mas, de todo modo, acabei entendendo naquela ocasião que a reação foi desarrazoada.
Certo. A gente nunca deve reagir a um conselho. A arma era de brinquedo. E se fosse uma arma verdadeira do bandido, ele não podia ter acertado também o comerciante?
Sim, se fosse uma arma
revide, né?
Revide?
Sim. Aí seria uma outra situação, um caso mais delicado em que seria, com certeza, seria ponderado melhor essa questão de paridade de forças, né? Paridade de armas, né?
Certo. Equilíbrios. E nesses 10 tiros que ele utilizou contra o bandido na calçada, não tinha mais nenhum pedestre passando por aquela calçada naquele momento?
João, esse é um risco. Quando são disparados muitos tiros na via pública, esse disparo de tiros, ele pode acabar vitimando uma pessoa inocente.
É uma bala perdida que pode atingir alguém
inocente.
É uma
bala perdida. Ainda mais essa quantidade grande de disparos que foi efetuada. É claro que naquela situação houve ali um confronto com esse assaltante. mas poderia perfeitamente estar passando naquele momento na rua algum transeunte, alguma pessoa do povo, alguma pessoa bem intencionada.
Essa 9mm é uma arma potente.
É uma arma potente e é uma Glock. E...
É um 20, né?
Sim.
É, tem um 20, né?
Exato, exato.
É. Agora, acontece o seguinte, aconteceu, tudo bem, o rapaz que morreu, que assaltou, era conhecido da polícia ou não?
Já tínhamos conhecimento de outros casos,
principalmente... Parece o endereço fixo dele. Mas nós temos informação que parece que ele não ficava naquele endereço. Ele estava morando em outro local aqui no centro de lazer, no Trabalhador. Chegou esse conhecimento de vocês também?
Sim, sim, sim. Isso a equipe de investigação está apurando com maior, com maior afinco. Mas sim, ele já era conhecido nos meios policiais pela atuação criminosa, principalmente voltada à prática de crimes patrimoniais.
Certo. Talvez aí ele queria grana. Ele era dependente químico, tem conhecimento disso ou não?
Existe essa possibilidade, mas ainda não podemos afirmar com certeza.
Certo. Agora o rapaz que atirou o comerciante, ele claro que vai ter que prestar contas com a justiça.
Agora, isso depende do trâmite da investigação e de um possível futuro processo penal. Tá? Depende do trâmite da persecução penal como um todo.
Dá dor de cabeça.
É complicado.
Vai dar. Outro assunto, o senhor ficou sabendo também daquele acidente que nós tivemos. Naquele caso, como que a pessoa que se envolveu com o carro e o rapaz de moto morreu, como que fica?
O que estamos analisando, e essa ocorrência foi registrada no plantão policial de Jaboticabal no domingo,
isso.
É um possível estado de embriaguez da pessoa que causou o acidente. Se isso se confirmar, nós temos a possibilidade de responsabilização nos termos do Código de Trânsito Brasileiro pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Existe essa possibilidade.
Certo. Porque parece que pelo boletim, a pessoa que estava, a senhora que estava no carro, ela saiu para fazer a ultrapassagem e entrou na pista contrária quando acabou batendo na moto que causou a morte do rapaz, não foi isso?
Sim, pelo que se sabe até o momento, houve uma tentativa de ultrapassagem e durante essa tentativa de ultrapassagem é que teria ocorrido o acidente com a motocicleta.
Certo. E se for comprovado alcoolismo, ela pode sofrer penas?
Pode sofrer penas. Inclusive, existe uma qualificadora, ou seja, uma pena específica para o caso de homicídio culposo ocorrido e praticado por pessoa que se encontra em estado de embriaguez.
Certo. O final de semana, então, foi movimentado, né? Teve um atropelamento na rodovia, o senhor tem conhecimento disso também ou não?
Não tenho conhecimento.
E sábado à noite, um atropelamento, não. Nós recebemos aqui, mas não temos o boletim de ocorrência.
Informações da estrada de Itaguaritinga, né, Moreira? No sábado à noite, uma pessoa estava zigue-zagueando com o veículo, depois o veículo foi encontrado um pouco mais abaixo.
No acostamento.
E essa pessoa, nós não temos informações nem na polícia rodoviária ainda.
Talvez essa ocorrência tenha sido apresentada em outro distrito policial, no de outra...
No final de semana, passei que foi para outra Itaguaritinga ou Jaboticabal.
Sim, sim.
Nós estamos com um problema de desocupados que estão morando aqui. A polícia está tendo trabalho com essas pessoas?
Desocupados?
Desocupados
são um eterno problema. É complicado.
Difícil de resolver, né?
É difícil resolver. Há uma série de crimes patrimoniais, crimes de tráfico. Então existe uma série de crimes aí que são praticados. Nós tentamos a todo custo combater, investigar com afinco para que essas pessoas sejam devidamente penalizadas. Mas é complicado combater porque se trata muito mais de um problema social do que qualquer outra questão. É complicado.
E o agravante da droga com o alcoolismo, né?
Então, sim, sim.
É uma mistura aí que se torna um problema bastante difícil de se resolver, né, Moreira?
Com certeza.
Esse acidente lá da rodovia foi de frente à Fazenda Santo Inês ali, isso. Como quem vai. Como que estão os trabalhos na Polícia Civil, doutor Marcelo?
Né, graças a Deus, eu sou sempre muito grato à minha equipe, sou sempre muito grato aos escrivães, aos investigadores, aos estagiários, todos os funcionários da delegacia.
Colaboram bastante,
trabalham,
né?
Comigo, colaboram muito. Apesar do quadro um tanto reduzido de policiais, eu garanto à população que tudo o que fazemos na Polícia Civil, tudo o que fazemos na Polícia Civil é feito com muito zelo, com muita dedicação e empenho. Né? Nós temos trabalhado bastante, com bastante afinco. Tivemos uma investigação recente, muito interessante, de tráfico de drogas, em que, inclusive, foram decretadas duas prisões preventivas. Esse inquérito foi relatado já e foram decretadas duas prisões preventivas. E isso nos felicita bastante, porque apesar das limitações naturais a qualquer órgão público, nós temos conseguido a cada dia nos superar e nos motivar para entregar o melhor possível para a população de Monte Alto.
Semana passada, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda, cumpriram mandados de prisão, né?
Sim.
E também aí.
Sim.
Foi uma operação muito boa realizada. Diminuiu um pouco, mas a polícia tendo trabalho com as aglomerações para combater a Covid, doutor Marcelo? Festas clandestinas?
Diminuiu um pouco.
Diminuiu, né?
De fato, né, esse é um problema novo, né, originado da pandemia, né, nós estamos tentando a todo custo combater, penalizar, investigar esses fatos, porque creio que com uma investigação de qualidade, nós não apenas reprimimos, mas também prevenimos que outras situações como essa, que refletem a insensibilidade de muitas pessoas diante de todo esse quadro pandêmico que estamos vivenciando. Então, diante dessa insensibilidade de boa parte das pessoas que aderem a esses eventos, nós estamos sim empregando esforços no sentido de evitar que esses eventos eles se disseminem e aumentem, tomem uma proporção maior.
Tá,
estamos
certo.
Sempre buscando que eles não aconteçam.
Para encerrar, esse assalto, a gente sempre fala, não devemos reagir. Mas na hora, você está ali sendo roubado, você tem uma arma à sua disposição. Como que a gente faz para controlar?
O ideal é que não haja reação. Não haja reação. Nós falamos...
A gente não sabe o que o bandido vai fazer, doutor.
O ideal é que se tome o cuidado, que não reaja, que não haja esse tipo de reação, porque é um risco. O que a princípio pode ser ruim para a vítima pode se tornar ainda pior caso haja uma reação da parte dela. Por isso é que recomendamos sempre que não haja essa reação.
Mas de outra forma, de outra maneira, doutor, a gente quando compra uma arma para se defender.
Sim.
A gente não vai comprar uma arma para sair atirando por aí.
Claro.
Você vai usar uma arma num momento de defesa. Nesse momento de defesa que pode acontecer o pior, né? Porque você tem um porte de arma, você tem um registro de arma.
Sim.
De repente você se vê numa situação difícil. Reage ou não reage? Então, qual o sentido da arma? Para quem quer uma arma?
Para quem quer uma arma, para quem tem o
tem que ter muita necessidade da arma, né?
Tem que ter uma grande necessidade, tem que ter o treinamento adequado para a utilização da arma de fogo.
Saber usar.
A minha preocupação é a seguinte: não adianta você ter uma arma de fogo à sua disposição se você não faz o treinamento adequado para a utilização da arma de fogo. Se você tem uma arma de fogo guardada na sua gaveta, você pode empregá-la, mas apenas em situações de risco iminente ou risco atual, e se você tiver o treinamento adequado para a utilização da arma de fogo.
Saber usar, né?
Saber usar.
Não sabe dirigir, não pode utilizar um veículo.
Exatamente. Não adianta você ter a carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação, se há muito tempo você não dirige um veículo, se você até já está desacostumado a dirigir um veículo automotor, né? Então, tem que ter treino, adequado para o manuseio de armas, para o emprego de armas de fogo. Não basta você ter uma arma. Por isso que eu digo, o ideal é não reagir. O ideal é não reagir. Mas se tem, que faça o treinamento adequado para que possa manusear, para que possa empregar arma de fogo numa situação de risco.
No caso do assalto, se esse jovem de 26 anos, o autor, tivesse com uma arma realmente verdadeira e tivesse atirado também, os dois poderiam vir a óbito.
Nós teríamos uma outra situação. Nós teríamos um possível óbito de duas partes, então seria uma outra situação, um outro contexto aí, que exigiria uma outra ponderação, uma outra reflexão, um outro entendimento.
É certo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui e continue realizando esse ótimo trabalho com a nossa Polícia Civil.
Muito obrigado, João. Muito obrigado a vocês, a toda a Rádio Cultura, pela recepção e pelo carinho de todos os ouvintes também.
Nós entrevistamos o Dr. Marcelo Melo Garcia de Lima, que é delegado de polícia aqui da cidade de Monte Alto.
Oferta desta terça-feira, sem bovino, quilo 27,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo 15,90. Óleo de soja soia 900 ml no cartão amarelinha, pague 6,88. Molho de tomate tradicional Reimax, sachê 340 gramas, 89 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70x70, R$ 45,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$ 672. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada Ventilar, 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Batata de primeira, quilo 2,48. Melancia comum, quilo 1,48. No cartão Savinhago, 1,38. Cebola nacional, quilo 1,48. No cartão Savinhago, 1,28. Limão Tahiti, quilo 2,85. Banana Nanica, quilo 3,48. No cartão Savinhago, 2,98.
Savinhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas 32 minutos. No plantão policial, uma ocorrência de furto foi na rua Júlio Vieira, 160, no Jardim das Nações, no dia 11. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Indivíduos ou indivíduo não identificado invadiu o local e levou uma escada, alicates, levou tuqueza, machado de ferro, taiadeira, chave Philips e chave de fenda. Levou também o motor de um portão vasculante.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Russos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Horas mais 34 minutos. Quero mandar um abraço para o nosso companheiro aqui, o Danilo Piccolo, que está fazendo aniversário. Muito obrigado pelo salgadinho. Ele comprou uma dúzia de salgadinhos. Tá bom, para cada um, viu, gente? Um abraço, Danilo, para você. Muita felicidade, tá bom? Um abraço. Segunda dose. Querem saber todas as informações? Vai ser agora, porque nós estamos recebendo a diretora da Vigilância, Priscila Tressino. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Então, hoje eu venho aqui para tirar todas as dúvidas, principalmente da segunda dose. Nós estamos até felizes, Moreira, com a procura. Muitas pessoas interessadas, procurando, preocupadas. Quando será a vacinação? Então, agora eu venho aqui para poder esclarecer, tá? Primeiro eu queria falar do calendário de vacinação que já está acontecendo. A vacinação de 12 a 17 anos, nós ainda temos agendamentos disponíveis para hoje, que será lá no anfiteatro das 13 às 18 horas. Então, se alguém de repente não conseguiu fazer o agendamento, pode ir até o anfiteatro, mesmo sem ter realizado o agendamento da idade de 12 a 17 anos, que também será vacinado. Ou se de repente alguém que ainda não sabia da informação, está sabendo agora, consegue fazer o seu agendamento, o link ainda está disponível para que você faça também o seu agendamento. Nós temos
a vacinação vai até que hora hoje lá?
Vai até às 18, Moreira.
Vê se você não fez agendamento, pode ir lá então.
Isso. E eu queria pedir para vocês, se alguém conhece algum adolescente dessa faixa etária que de repente não tem a informação, comunique. Nós estamos ainda com vários agendamentos disponíveis. Então, de repente, se alguém não consegue fazer o agendamento, ou às vezes não tem acesso à informação, comuniquem essa pessoa, verifiquem se ela realmente vai tomar essa vacina. Nós pedimos também para a RECA, Moreira, fazer um comunicado com os alunos, agora que voltaram às aulas, para que a gente consiga vacinar todos os nossos adolescentes de 12 a 17 anos.
Sim.
A vacinação de terceira dose que aconteceu ontem lá no anfiteatro para quem tem 85 anos mais e já tinha completado 6 meses do seu esquema vacinal. Nós vacinamos 260 pessoas, Moreira, incluindo também residentes do Recanto e do Lar São Vicente, tá? Nós fomos ontem até lá e também vacinamos quem se enquadrou na faixa etária e já completados os 6 meses do seu esquema vacinal.
Essa foi a terceira dose,
Foi a terceira dose, a dose adicional. Quem perdeu, fique tranquilo, porque a data do estado, a previsão é para que no dia 20 seja incluso os 80 anos. Então, ela vai ser sempre acumulativa. Se você perdeu na próxima vacinação, você conseguirá também fazer o seu agendamento para fazer a vacinação. Certo? Segunda dose, para os agendados do dia 9, 10, 11 e 12, nós fizemos no sábado, para quem já tinha perdido. Durante a semana passada fizemos também. A procura no sábado foi bem tranquila, Moreira. Então, se alguém tem ainda sua dose com a data vencida, pode procurar. Como eu vou falar agora, todas as pessoas da vacina Coronavac, todas que tomaram Coronavac e ainda está em atraso, pode procurar o Silvio Govone. Vai procurar o Silvio Govone hoje até às 15 horas e depois até a sexta-feira das 8 às 15 para orientação. A enfermeira vai controlar. Se tiver tranquilo, já vai fazer a aplicação. Se for necessário, ela vai entregar a senha. Para as pessoas que têm AstraZeneca e Pfizer, nós temos várias pessoas agora para a data do dia quarta, quinta e sexta-feira, tá? Dia 15, 16 e 17. Porém, temos algumas pessoas também ao longo dessa semana. São poucas, mas ainda temos. Então, como nós fizemos? Quem tem a sua data do dia 13 até o dia 19, que é de segunda a domingo da semana toda, vai conseguir realizar o agendamento, que será online. Também quem perdeu. Se você tomou AstraZeneca ou Pfizer de dias passados, que perdeu, ainda não conseguiu se vacinar, teve Covid ou algum imprevisto e não conseguiu, agora você pode também fazer o seu agendamento. O agendamento será online, disponível agora ao meio-dia. Para quem? Para comorbidades de 18 anos mais, deficiência permanente 18 mais, educadores, profissionais da saúde, as faixas etárias, porque essa vacinação também ela é correspondente às pessoas de 43 a 59, que foram as campanhas que a gente foi realizando com a data de segunda dose para esses dias. E também temos pessoas que, de repente, haviam perdido e acabou tomando também junto com essa campanha, tá? Então, o agendamento será hoje, meio-dia, já será liberado daqui a pouquinho. A vacinação será no anfiteatro, com horário estendido, Moreira. Faremos, na quarta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, vacinação de AstraZeneca. Na quinta-feira, das 8 da manhã às 19, vacinação de AstraZeneca. E na sexta-feira, das 8 às 19, porém, das 8 às 14 será Pfizer e das 14 às 19 será AstraZeneca. Ali, quando for fazer o agendamento, vai estar a segunda dose e qual vacina é. Então, a gente pede que a pessoa olhe no seu cartão, veja qual foi a primeira dose que ela tomou, para que ela faça o seu agendamento da mesma vacina, tá? Nós temos, Moreira, uma estimativa para essa semana de 3.842 doses, tá? Somente das pessoas que têm a data para essa semana, fora as pessoas que estão em atraso. Então, a gente pede, vamos divulgar, vamos avisar o pessoal, quem tem data para essa semana, quem perdeu, procure, então, fazer o seu agendamento online.
Quem tem, então, a segunda dose está marcada para hoje, quarta, para hoje, terça, quinta e tal, tem que fazer um agendamento online.
Isso, tudo para
essa
semana.
Começa a partir de amanhã.
O agendamento começa hoje, né? Já começa agora meio-dia, mas a vacinação começa a partir de amanhã. Quarta, quinta e sexta, faremos o horário estendido para que a gente possa atingir toda a população, quem trabalha, quem não consegue sair, quem precisa de um horário um pouquinho mais longo.
O agendamento aparece o horário?
Aparece o horário.
E o local, que é o anfiteatro?
Isso mesmo. Dá para escolher o horário, tá? E o que é muito importante é que você certifique-se de qual vacina tomou. Porque você vai ter que escolher ou AstraZeneca ou Pfizer. O agendamento online é somente para AstraZeneca e Pfizer. Coronavac é no Silvio Govone. Coronavac que a gente tem, Moreira, são as pessoas que estão em atraso, que de repente não conseguiu da semana passada, da outra semana. Então pode procurar o Silvio Govone, das 8 às 15, até na sexta-feira.
Coronavac não precisa de agendamento online?
Não precisa online.
Sair direto no Silvio Govone?
Sair direto no Silvio Govone, isso
AstraZeneca
mesmo.
E Pfizer?
AstraZeneca e Pfizer, agendamento online, liberado agora ao meio-dia, lá no anfiteatro. Quarta, quinta e sexta.
Qual que é o site mesmo que a gente entra, hein? Tem gente colocar aí pra gente?
No site da prefeitura.
É.
E também no Facebook.
E também tem, né?
Também tem no Facebook. O Facebook tem ali a descrição.
Da vacinação, clica, né? Ali no...
Isso, tem ali o agendamento, já tem o link ali em azulzinho. Consegue clicar e já abre o agendamento. Você vai escolher a campanha, vai escolher qual é a vacina, vai ter ali segunda dose AstraZeneca e segunda dose Pfizer. E aí tem os horários para você escolher também. Precisa colocar o CPF. Quem não conseguir, Moreira, pode ir até a vigilância. Nós temos alguém lá para ajudar. Mas o agendamento é muito rápido, muito fácil. Quem não conseguir pode ir, mas também pode tentar, que é muito simples.
Vamos ver, tirando algumas dúvidas já agora. João, por favor, pergunta para a Priscila. E quem tem a segunda dose para segunda-feira, dia 20?
Isso, para o dia 20 ainda tem que aguardar.
Semana que vem, é da Pfizer.
Será agendamento para a próxima semana. Sim. Nós temos campanha, Moreira, para o dia 21. Várias segundas doses para o dia 21. Mas aí faremos outro agendamento. Por que é aos poucos? Porque a gente recebe essa vacina aos poucos. Nós não recebemos muito tempo antes, é sempre um ou dois dias antes. Então, provavelmente, essa vacina da semana que vem, nós vamos receber ainda essa semana, às vezes até ali no finalzinho da semana.
Então, a AstraZeneca, eu tomei no Silvio Govone. Agora eu vou tomar no anfiteatro?
Isso, todas as segundas doses de Pfizer e AstraZeneca será no anfiteatro com agendamento online.
E AstraZeneca?
Precisa fazer o agendamento online.
Deixa eu ver mais aqui, ó. Bom, quem tem 75 anos que já está tomando a terceira dose?
Não, ainda não. A previsão do Estado é que a partir do dia 20, segunda-feira da semana que vem, inicie para 80 anos. Então, será 80 anos mais. Eu tenho aqui também, vamos pegar aqui, Moreira.
Isso.
A previsão do Estado, então. Para 80 anos mais, a partir do dia 20, e também a partir do dia 20, pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais. Tá, eu volto aqui, então, com todas as orientações de como será essa vacinação, assim que a gente receber todas as orientações e também a grade de vacinas. E temos também a previsão para pessoas de 70 a 79 anos, que foi que ela perguntou, a partir do dia 27/9, e pessoas de 60 a 69 anos a partir de 4/10. Então, fique de olho nas nossas informações, entre diariamente no Facebook da Prefeitura, porque ali, Moreira, tem toda a descrição de tudo o que está acontecendo.
Certo. Eu quero o site, para as pessoas entrarem.
É, na verdade, é. Moreira, tem que entrar ali no site da Prefeitura de Monte Alto.
No Facebook.
E no Facebook também, são duas coisas. No Facebook, você entra ali, tem as descrições, você vai ver onde está descrito, ah, se quiser entrar no Facebook, eu acho que já está postado. Vai ter onde está descrito, tem o link ali azulzinho, faça o seu agendamento, tem o link. Você clica ali e já aparece aquele agendamento. Se você entrar no site da Prefeitura, vai ter ali escrito em azulzinho. Senha para vacinação. Você clica ali, abre também aquele agendamento. Então, certo. São duas possibilidades.
Certo. Eu tenho que tomar a segunda dose e não consegui agendar. Segunda dose, qual que você vai tomar?
Isso. Se for AstraZeneca ou Pfizer, vai conseguir fazer o agendamento agora. Se for Coronavac, precisa procurar o Silvio Govone.
Se for Coronavac, não precisa fazer o agendamento online. Vai no Silvio Govone.
Isso.
Deixa eu ver mais algumas perguntas que estão chegando aqui. Bom dia, João Moreira. E a Priscila, quem não sabe fazer o agendamento online para tomar a vacina amanhã, dia 15?
Pode ir até a vigilância que nós faremos o agendamento.
Certo. Vê com a secretária, por favor. Dia 20 você já falou, só semana que vem.
Dia 20 ainda para semana que vem, tá? A gente pede um pouquinho de paciência para as pessoas, Moreira, que as informações, né, as vacinas, a gente recebe sempre de um dia para o outro. Então, as informações, elas são assim, de um dia para o outro. Então, olha a sua data, um ou dois dias antes você procura informação, pode ligar na vigilância, pode entrar também no Facebook, que ali já vai ter o agendamento, já vai ter a orientação de como você deve proceder. Mas, infelizmente, nós não conseguimos organizar antes, por exemplo, com uma semana de antecedência, porque a gente não sabe quando vai receber a vacina. É sempre assim, amanhã vamos receber a vacina, então a gente vai em Ribeirão e retira a grade. É sempre muito em cima da hora, a gente acaba até sofrendo um pouquinho com isso, então a gente pede paciência para as pessoas. Inclusive, hoje de manhã, nosso telefone ficou fora, Moreira, muitas pessoas reclamando que não conseguia, isso, que não conseguia falar, mas realmente a gente teve um problema no telefone, mas a partir das 10h30 ele já foi restabelecido. Inclusive agora que eu saí da vigilância, tinha já umas 5 ou 6 pessoas aguardando também para fazer o agendamento, porque não consegue fazer em casa. Então a procura está muito grande e a gente fica muito feliz, porque o que a gente precisa nesse momento é ter todas as pessoas com seu esquema vacinal completo o mais rápido possível.
Ah, meu marido pode fazer o agendamento, porque a segunda dose dele é dia 20, é da Pfizer, tem que esperar ainda, né?
Isso, precisa esperar, tá?
Não pode fazer.
Não pode fazer ainda.
Porque vai por
o
etapa,
acontece,
né?
O que acontece, Moreira? O agendamento, ele está liberado, tá? Então, pessoas que têm data para a próxima semana, vai conseguir fazer. Só que quando chegar na hora, tem que apresentar a sua carteirinha de primeira dose. Se a data for para a próxima semana, não vai conseguir tomar a sua dose, porque ainda não chegou. Então, vai tomar a sua dose somente quem for dessa semana, de 13 até 19 no domingo. A partir do dia 20, vai ser um novo agendamento, precisa aguardar.
Então, você está dando a resposta. Meu filho estava marcado para tomar a segunda dose dia 9, mas ele não estava na cidade. Ele pode tomar agora também ou não? O dele foi dia 9.
Isso, AstraZeneca. Ele pode fazer o agendamento agora.
Pode, ele toma agora, então.
Pode fazer sim. Certo. Todo mundo que perdeu, o link ele está disponível para quem perdeu e para quem também é dessa semana.
Até o dia 17, até o dia 18?
Até o dia 19, né? Se tiver alguém de repente...
Ah, 19, aquele domingo. 19, pode fazer, então.
Consegue fazer também o agendamento, tá? Pode e a partir do dia 20, aguarda um novo agendamento, novas orientações.
Certo. Quem tem dia 20 é só semana que vem, ela já explicou. Já que vai colocar, deixa eu ver aqui, para nos ajudar, por favor, tem pergunta. São algumas perguntas que eu preciso passar em respeito aqui. João, me desculpe, eu não entendi. Eu tenho comorbidade, eu tenho uma doença degenerativa. Quando será a terceira dose de reforço da AstraZeneca?
A terceira dose, a dose adicional, na verdade, ela está acontecendo conforme as idades. Por enquanto, foi liberada até 60 anos, tá? Então, a gente não tem ainda estudos com faixas etárias menores, a gente precisa aguardar.
Quando vai abrir o agendamento para 11 anos?
Não temos também previsão ainda, tá? O que foi liberado foi somente para 12 a 17.
Certo. Veja com a Priscila que já tem alguma informação sobre o lote da Coronavac não aprovado pela Anvisa. Meu filho já tomou as duas doses, mas a primeira estava nesse lote.
Isso, o que acontece, Moreira? Esses lotes, eles foram suspensos, porém, todos os lotes que nós já havíamos recebido já haviam sido aplicados com mais de 30 dias. Então, ela precisa olhar lá a data da primeira dose, qual a orientação. Quem tomou em menos de 30 dias, se tiver alguma reação adversa, alguma dor muito intensa, algum sintoma que não é normal de uma vacinação, precisa comunicar a vigilância. Porém, nós já havíamos aplicado todos esses lotes, tá? Então, não precisam se preocupar. Se alguém tem algum sintoma, ficou com algum sintoma muito forte, tá? Que ainda sente, pode procurar a vigilância. Porém, do contrário, como o que a gente constatou, é que nós já aplicamos há mais de 30 dias. Então, pessoal, pode ficar tranquilo, nós não temos mais desses lotes para fazer a aplicação.
Sei. Pessoas que ainda não tomaram a primeira dose. Aqui eu tenho, meu sobrinho tem 26, não tomou. Mas muitas pessoas não tomaram a primeira dose. O que deve fazer agora, Priscila?
Primeiro, precisa aguardar uma repescagem. Mas nós estamos pedindo também que procure a vigilância para deixar nome, telefone e a idade. Porque nessa segunda dose de vacinação, às vezes a gente tem alguma sobra de dose no final do dia. Então, a gente entra em contato para que a pessoa possa receber. Do contrário, se você não receber o telefonema para ir até o anfiteatro ou até a vigilância para receber a sua primeira dose, aí quando tiver uma repescagem, que infelizmente a gente ainda não tem uma data prevista, aí você faz o seu agendamento e vai conseguir tomar a sua dose.
Você vê aqui, tem casos, né, muitas vezes isolado. Meu marido está marcado para o dia 20, e a 20 é na segunda-feira. Só que ele viaja, ele sai depois do dia 20 e volta só no dia 24. Não poderia agendar para sexta-feira, para ele tomar dia 17?
Não pode, Moreira, porque nós não
temos... Não entra no agendamento, não tem a data para ele, né?
E nós não temos autorização para fazer esse adiantamento, tá? Então, quando ele retornar de viagem, ele procura nós na vigilância, que a gente vê como vai estar nossa vacinação, para que ele consiga tomar o mais rápido possível.
Priscila, por favor, dá para você repetir das crianças de 12 anos?
Isso, as crianças, então, os adolescentes de 12 a 17 anos, e estamos fazendo a primeira dose hoje no anfiteatro, das 13 às 18 horas, com agendamento online. Porém, se não conseguiu fazer, pode ir diretamente lá no anfiteatro, que também vai conseguir tomar a sua primeira dose. Ainda temos agendamento, então quem fez o seu agendamento, para ter o seu horário certinho, não ter aglomeração, a sua dose está garantida. Porém, temos agendamentos disponíveis, quem não conseguiu fazer, também pode procurar um anfiteatro que também receberá a sua primeira dose. Para quem não tem CPF, Moreira, pode então procurar o anfiteatro, mas precisa ter pelo menos o cartão nacional do SUS para que a gente consiga fazer a inserção dessa vacina no sistema, tá? Para que a gente consiga fazer a liberação da vacinação. Agora, quem não tem CPF nem cartão do SUS, aí então precisa providenciar, porque nós não temos como lançar no sistema a vacina.
Certo. Explica para o ouvinte que está pedindo, o que é imunossuprimidos?
Imunossuprimidos são pessoas que... Assim, Moreira, esse imunossuprimidos, aqui você está questionando a respeito da dose adicional, né?
Ele queria saber o que é imunossuprimido.
Então, são pessoas que fazem o uso de uma medicação, tá? Que de repente são transplantados ou que têm uma doença autoimune. A respeito da dose adicional, quando a gente receber a grade da terceira dose, que provavelmente é a partir do dia 20/9, para imunossupressão com 18 anos ou mais, vem também quem são essas pessoas, porque às vezes não são todas, tá? Então, qual pessoa é, qual tipo de imunossupressão, se faz uso de medicação ou não. Então, a gente volta aqui para informar tudo certinho.
Certo. Olha, a minha segunda dose é dia 15, quarta-feira,
isso.
Certo? É AstraZeneca, ela pode fazer o agendamento a partir agora, de 12 horas.
A partir
horas.
De agora, meio-dia.
Tem que fazer o agendamento online.
Isso, o agendamento online, Moreira, porque são mais de 3 mil pessoas. São muitas segundas doses. A partir de agora, nós vamos coincidir muito AstraZeneca com Pfizer. Então, provavelmente todo agendamento será online. O que a gente está pedindo para procurar o Silvio Govone são as Coronavac, que de repente perdeu, que ainda não conseguiu tomar.
Coronavac é do Silvio Govone.
Isso, lá no
AstraZeneca e Pfizer é no agendamento online.
Isso, que será no anfiteatro.
Deixa eu perguntar aqui para você o seguinte, quem tomou AstraZeneca? Vai tomar a segunda dose AstraZeneca ou vai tomar da Pfizer, como estão anunciando?
Isso, Moreira, nós não recebemos a totalidade de AstraZeneca, tá? Nós recebemos, sim, vacina da Pfizer para completar o esquema vacinal da AstraZeneca. Porém, será informado no momento da vacinação da segunda dose se vai ser Pfizer ou não. Por quê? De acordo com a nossa contabilização, todas as pessoas agendadas para essa semana provavelmente ainda conseguirá tomar a Pfizer, tá? Então, se de repente no momento, fazer de repente acabar, porque vai depender muito da procura que a gente tiver, tá? Se de repente acabar, nós iremos informar, iremos explicar, mostrar o protocolo que foi preconizado pelo Ministério devido à falta das vacinas AstraZeneca, que pode ser completado o esquema vacinal da segunda dose com a Pfizer. Inclusive, nós recebemos. Tá? Então, essa orientação, caso seja necessário, vai ser passada diretamente para a pessoa no momento da vacinação.
Se mais uma vez, minha filha tem 21 anos, não estamos conseguindo pegar a senha, porque não abriu ainda.
É, a senha do quê? É de primeira dose?
Não, da segunda dose.
Segunda dose.
Seria dia 12 agora, domingo, passou.
Passou, tá.
Então ela pode fazer agora.
É, precisa ver. Se for Coronavac, ela vai procurar o Silvio Govone. Se for AstraZeneca ou Pfizer, ela vai aguardar mais um pouquinho, que meio-dia vai ser liberado o agendamento online.
Certo.
Ela faz o agendamento para vacinação, que vai ter quarta, quinta e sexta.
Estou agradecendo que você explique e repete, viu?
Não,
sempre, né?
Quero mais todas as dúvidas.
Ah, olha aqui. Bom, queria mais informações sobre a terceira dose. Minha mãe tem 80 anos, tomou Coronavac. Ela se enquadra? 80 anos.
Ela vai se enquadrar, a previsão, a data estipulada do estado é a partir do dia 20, na próxima semana, tá? Próxima segunda-feira. Então, provavelmente nós vamos receber a vacina, mais orientações, provavelmente será um agendamento online, então eu volto aqui também para poder explicar. Mas fica de olho nas nossas informações a partir de segunda-feira.
Certo. Algumas cidades aí estão entrando naquela fase. Monte Alto está que fase? Amarela, verde? Nós estamos em fase verde?
É,
já.
Na verdade nós não estamos em fase nenhuma, né, Moreira? Nós já estamos com a nossa retomada de 100%.
Falando de São Paulo, isso, não é?
Isso, isso. Já estamos na nossa retomada de 100%. Inclusive que a gente sempre precisa alertar as pessoas, mesmo que aqui no nosso boletim a gente pode ver uma melhora muito grande. O número de pessoas positivas em domicílio diminuiu muito significativamente, mas ainda não é a hora da gente relaxar. Tá? A gente precisa ainda completar todas as pessoas com esquema vacinal, primeira e segunda dose. O uso de máscara, ele ainda é recomendado. Então, se você vai sair de casa, tome todos os seus cuidados, use máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel. O que a gente sabe que tem aqui no nosso município circulando, por enquanto, é a variante P1, só que a gente sabe que já em Ribeirão nós temos vários casos da variante Delta. A gente não sabe como essa variante vai ser aqui no nosso município. A gente não sabe como cada organismo vai reagir, estando vacinado, não estando vacinado. Então, o que a gente sempre pede é que todos continuem ainda com todos os cuidados, porque ainda não é o momento de relaxar.
Vamos explicar aqui, a pessoa até reclama o seguinte. Eu estou indignado, o caso assim, ó. Segunda dose da vacina atrasada. Liguei na vigilância, passaram que era para ir no Silvio Govone. Foi no Silvio Govone, falaram que era para ir na vigilância. A segunda dose precisa saber qual que é a vacina dela.
Isso.
Se for Coronavac, se ela vai direto no Silvio Govone.
Isso mesmo.
Se for AstraZeneca ou Pfizer, tem que entrar no agendamento online a partir das 12 horas hoje.
Isso mesmo.
Expliquei certo?
Isso, tudo certinho. Moreira, como sempre, ajudando a gente aqui nas informações. Não,
eu 60 anos, pode agendar a terceira dose? Ainda não,
não, né? Ainda não.
Ainda não.
Ainda não. Precisa certo. Aguardar mais um pouquinho.
Irmã, meu neto vai fazer a segunda dose no dia 15 de outubro.
Não,
bom dia.
Ainda.
Meu neto vai fazer 12 anos, dia 15 de outubro. Ele já pode tomar a vacina?
Não, ainda não. Porque
ainda
ele,
não.
Não, ele ainda tem 11 anos.
Certo. Vai fazer 12, ele tem 11 anos, não pode.
Isso.
Sou cuidadora, sou cuidadora de idoso, também as duas doses, mas agora posso tomar a terceira dose junto com o idoso, é a Coronavac?
Não pode, Moreira, o que acontece? Né? Algumas pessoas com muitas dúvidas em relação a isso. Não é somente ter completado 6 meses do seu esquema vacinal, ou seja, 6 meses da aplicação da segunda dose ou 6 meses para quem tomou a dose única da Janssen. Precisa ter a idade, tá?
A idade.
Isso,
por etapa,
sendo,
né?
Isso está sendo gradativo por idade.
Certo. Quando vai tomar pessoas que são alérgicas? Pois foi constatado que pessoas alérgicas à vacina da gripe não podem tomar também a vacina contra a Covid, é verdade?
É, precisa procurar o médico, ver qual tipo de alergia e ele vai orientar.
Tá certo. O que mais aqui? Agradeço a explicação, você explica direitinho, tá? Mas minha dúvida, se o meu filho vai ter que tomar outra dose devido ao lote não aprovado?
Ainda não foi nós não temos ainda nenhuma recomendação. Apenas que quem tem ainda esse lote que não foi aplicado, era para deixar reservado e não fazer a aplicação. Caso alguém tenha tomado ainda dentro dos 30 dias, se apresentasse alguma reação adversa muito forte, tá? Fora do comum, para que procurasse a vigilância, que nós iríamos monitorar.
Certo.
Não temos mais nenhuma informação em relação a isso. Pode ser que, de repente, a gente tenha, assim, mais alguma orientação. E aí eu retorno aqui e passo para todo mundo.
Certo. Outra coisa, eu vou tomar a segunda dose dia 17. Posso fazer o agendamento online, né?
Pode ser. Dia 17 é na sexta-feira. Então, o que a gente pede? Que as pessoas sigam mais ou menos a sua data, tá? Então, na quarta-feira do dia 15, na quinta 16 e na sexta-feira do dia 17. Vai ali próximo da data que você tem e de acordo também com a sua disponibilidade.
Será que esse aqui é para tomar? Está certo aqui?
Isso, clica, Moreira, vamos ver.
Clica aqui.
Vamos ver.
O Paulo está passando para mim. Isso aqui.
Isso.
Agendamento
de vacinação.
É só clicar nisso aqui.
Isso mesmo.
E já aparece, né, como que faz.
Tá se certo? As pessoas tiverem dificuldade, maneira
aí,
de entrar...
Aparece o CPF, data de nascimento.
Isso, eu tô fazendo aqui. Seleciona ali a campanha, tá? Aí ali, ó, selecionar, clica ali, ó, naquela setinha.
Aqui.
Na hora que for selecionar a campanha, vai estar ali, ó. Lá, segunda dose AstraZeneca, do dia 15 do 9, segunda dose AstraZeneca, 16 do 9, segunda dose da Pfizer, dia 17 do 9, e segunda dose AstraZeneca, 17 do 9.
Tá tudo explicado.
Depois
aqui.
Depois disso, aí você vai conseguir escolher o seu horário. Primeiro escolhe a campanha, data de nascimento, CPF, coloca ali prosseguir e vai conseguir então escolher o seu horário. No final aparece ali o seu nome, o telefone que você também precisa colocar, o local e o horário.
Mas você tem dúvida, até não vai conseguir, pode ir no CAC da prefeitura ou na vigilância que eles fazem para você.
Isso mesmo, Moreira, mas é muito simples, tá?
É sim.
Às vezes a pessoa
já entrei aqui também.
Conseguir.
Paulo, obrigado, Paulo.
Mas aí tenta fazer que vai ver que é muito simples.
Tá certo. Simples mesmo. Para encerrar, eu recebi do nosso amigo Rogério Caixa, que agora vem o mês de outubro, festas para as crianças. Qualquer pessoa ou estabelecimento que vai realizar uma festa para homenagear as crianças deve ir até a vigilância pedir uma autorização, não é isso?
Isso mesmo, Moreira. As pessoas que forem organizar algum tipo de evento precisam procurar a vigilância. Lá será entregue um protocolo com todas as orientações e também tirar todas as dúvidas. Após isso, o organizador do evento precisa levar até a vigilância algumas informações necessárias para que seja autorizado. Não pode fazer sem autorização. Se de repente esse evento acontecer sem autorização, a fiscalização está acontecendo e terá sim suas penalidades.
Pode ver com o agendamento, acho que já abriu aí, 12 e 2.
Sim, a partir do momento que apareceu ali,
aqui,
Moreira, isso já estava liberado.
Já está liberado.
Isso.
Agendamento online para quem vai tomar a segunda dose AstraZeneca ou Pfizer.
Isso
ali está marcado, até está marcando a vacina e vai marcar o dia também.
Isso mesmo.
Segunda dose da Coronavac, pode a partir de hoje?
A partir de hoje, até às 15 horas.
E Silvio Govone.
Isso, e até a sexta-feira das 8 às 15. Pode procurar o Silvio
Govone. Coronavac
mesmo.
No Silvio Govone.
Isso mesmo.
AstraZeneca e a Pfizer, agendamento online. E a partir de amanhã será... lá no anfiteatro.
Isso.
O horário especial no anfiteatro para essa vacina?
Horário especial na quarta-feira das 8 às 20, na quinta das 8 às 19 e na sexta-feira também das 8 às 19. Aí o pessoal de segunda dose a partir do dia 20, então aguarda que nós teremos novo agendamento com nova publicação. Voltamos aqui para todas as orientações. Caso também ainda tenha alguma dúvida, pode ligar na vigilância no 3241-3343 ou 2659. A gente pede um pouquinho de paciência, às vezes o telefone fica um pouquinho congestionado, mas vai tentando que nós estamos lá para também tirar todas as dúvidas.
Olha, 18 anos ou mais que perdeu a segunda dose da Coronavac, procure a unidade básica Silvio Govone, fazer a partir de hoje até sexta-feira,
isso,
das 8 às 15 horas.
Isso mesmo, Moreira.
Boa vacinação para você, Priscila.
Obrigada, Moreira.
Bom trabalho, muito obrigado. Sempre eu ligo. Logo às 7 horas já estou falando com a Priscila. E ela recebe as informações e ela faz questão de vir aqui para tirar dúvidas de todos vocês.
Isso
um
mesmo.
Abraço, bom trabalho, Priscila.
Muito obrigada.
Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Lê. Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Maçã Fuji, quilo, no Savigan, 4,58. Repolho verde, quilo, 2,98. Cabotiá, quilo, 2,25. No cartão Savinhago, 1,95. Melão amarelo, peça, quilo, no Savigan, 3,69. Cenoura, quilo, 2,28. No cartão Savinhago, 1,98.
Savinhago, família é bom demais.
Boa tarde. Mais um processo, um inquérito contra Lula foi para o lixo. A juíza da 9ª Vara Federal de São Paulo mandou para o arquivo um inquérito que investigava tráfico de influência por parte de Lula em relação à OAS, né, com base na delação do dono da OAS, o Léo Pinheiro, aquele do Triplex lá de Guarujá. A juíza alegou que só tinha a delação dele e nada mais, e que já está prescrito. E isso beneficiou Lula, o próprio Léo Pinheiro e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também estava sendo investigado nisso. Bom, uma outra questão das manifestações do dia 12, né? As pessoas estão tão incomodadas aí na mídia, porque promoveram, anunciaram muito, previam muita, por uma multidão muito grande para dar uma resposta forte ao 7 de setembro. E saiu pela culatra, né? Foi um vexame em toda parte. E agora estão dizendo que foi movimento de centro-direita. Ora, lá na Avenida Paulista, onde mais juntou gente, em dois palanques, um na frente da Fiesp e outro na frente do MASP, né? Estavam lá Partido Socialista, Partido Comunista, o ex-Partido Comunista, o PDT, o PSDB, isso não é a centro-direita, nem um pouco, né? E havia lá 5 presidenciáveis, ou 6, se a gente contar Simone Tebet, estava o João Dória, o João Amoedo, o Mandetta, o Ciro Gomes, estava, né? Faltando ainda o Rodrigo Pacheco, o Tasso Gereissati, o Eduardo Leite e outros menos votados, né? O que a gente está vendo é que vai dividir. A chamada terceira via, ela acaba ajudando alguém a ganhar em primeiro turno. Ou vai ficar fora do segundo turno se dividindo, né? Então, acho que vão pensar a respeito de não terem conseguido o povo, né? anunciaram como manifestação anti-Bolsonaro. Talvez tenha sido por isso que fracassou, né? E mais, a palavra mais repetida no dia 12 e mais escrita nas faixas era Bolsonaro. Ou seja, acabou que dia 12 fez também uma tremenda propaganda para Bolsonaro, que foi o mais citado da manifestação. Bom, o presidente, semana passada, isso não foi noticiado, né? Participou de mais uma reunião dos BRICS, que é Rússia, China, Índia e África do Sul. E ninguém disse que a moeda mais forte dos BRICS é o real, que está mais valorizada que o rublo russo, que a rúpia indiana, que o yuan chinês, que o rand sul-africano. Outra coisa que ficam dizendo, olha, a inflação da instabilidade política. A ONU acaba de derrubar essa versão. A FAO acaba de mostrar que a inflação dos alimentos nos últimos 12 meses foi de 39,7%, quase 40%. Milho, que faz aumentar a ração, que aumenta tudo. Trigo, que aumenta o pão, que aumenta tudo. Óleos vegetais, que aumenta tudo também, inclusive a fabricação de alimentos industrializados, né? Principalmente esses, mas subiram todos os alimentos. Foi a inflação mundial da pandemia. É preciso que a gente tenha isso em mente. E, por fim, uma grande vitória dos queijeiros brasileiros. Os queijeiros brasileiros que levaram 183 queijos pro concurso, pro Mundial do Queijo, lá na França, e só perdemos para os queijos franceses, que são os melhores do mundo. Eu lembro que De Gaulle dizia como conseguir governar um país que tem, aí ele dizia um número de variedade de queijo, né? 5 mil ou mais do que isso, né? É o país do queijo, né? E o Brasil levou 57 medalhas, inclusive 5 de super ouro de queijos da Canastra, Minas Gerais. A maior parte das medalhas foram para Minas Gerais, mas também para São Paulo. Eu estou todo feliz aqui porque eu recém terminei de comer, né, comigo, o queijo, um dos super ouro, o do Serjão, do Sérgio de Paulo Alves. O que ganhou lá é um maturado de 100 dias. Esse queijo, esses queijos da Canastra são milagrosos. Na medida em que os dias passam, eles ficam mais perfumados e mais saborosos. E está aí a França reconhecendo. Em 940 queijos do mundo, em 331 medalhas, nós levamos 57 medalhas. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo R$32,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeza, quilo R$16,99. Bisnaguinha balduco, 260 gramas, tradicional, R$3,99. Macarrão basilar, semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Limpador perfumado, UAU, 500ml, R$3,59. Suco de maracujá concentrado, Maguari, 500ml, PET, R$5,99. O Cogiba Supermercados. Serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 16 minutos. A paróquia de São Benedito convida a todos para a missa de Santa Cruz, hoje, na capela do bairro Santo Antônio, a partir das 19 horas. Já aqui em Santuário Nossa Senhora de Fátima, convidando a todos também para o dia de Santa Cruz, tem missa e bênção das cruzes na capela de Santa Cruz, que fica no bairro Rio Claro. A missa será às 19h30, aqui no bairro Rio Claro, a missa às 19h30 e todos estão convidados.
Financiamento de imóveis com recursos do Fundo de Garantia terá desconto maior para famílias de baixa renda.
O uso dos recursos do Fundo de Garantia para o Financiamento Habitacional Popular terá novas regras, entre elas o aumento do desconto complemento para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais. Por meio desse desconto, o FGTS paga parte do valor da construção ou da aquisição do imóvel para reduzir o valor financiado. Serão adotados novos critérios para que ele seja concedido: a capacidade de financiamento da família, o comprometimento em relação à renda média e a área útil da habitação. Proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional, aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, também uniformiza as taxas de juros oferecidas no programa Casa Verde Amarela, com o uso de recursos do fundo. O Ministério terá 30 dias para detalhar como será calculado o desconto e depois a Caixa, como agente reguladora do programa, deverá fazer sua própria regulamentação. Outra mudança é o aumento do valor de imóveis que podem ser enquadrados como habitação popular destinados a famílias com renda mensal bruta de até R$ 7.000. Os agentes financeiros terão prazo de 120 dias para se adequar às novas regras que devem entrar em vigor em 2022. Da Rádio 2, siga Aikmaier.
Música.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro exceto moído, quilo R$32,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Linguiça toscana frimeza, quilo R$16,99. Bisnaguinha balduco, 260 gramas, tradicional, R$3,99. Macarrão basilar, semolado, ninho, 500 gramas, R$3,99. Limpador perfumado, UAU, 500ml, R$3,59. Suco de maracujá concentrado, Maguari, 500ml, PET, R$5,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12:21:30.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 14 de setembro de 2021. Temperatura máxima de 36 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, Soldado Tiago, Cabo Coruci e o Cabo Saiz. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo, JB!
Por volta de 1h40 da madrugada de ontem, o dono e fundador da banda Garotos de Ouro, lá de Santa Catarina, também vocalista e gaiteiro da banda, Ayrton Machado, de 62 anos, ele conduzia um ônibus da banda com placas de Criciúma, lá no sul de Santa Catarina. Também viajava no ônibus a esposa dele, Renata da Rosa, de 32 anos. O músico fez seu último show em uma casa de eventos na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, na noite de sábado, e estava voltando para casa. O ônibus transitava pela BR-282, uma rodovia federal catarinense. Quando chegou no quilômetro 44, mais 200 metros, no município de Águas Bordas, na Grande Florianópolis, o músico perdeu o controle da direção, saiu da pista.
E a minha tá louca na cabeça lá.
E foi de encontro a um barranco, uma estrutura de pedra, além do acostamento. A violência da pancada, pinche numa paulada, uma cacetada. A frente do ônibus ficou destruída. Eu vi a fotografia. Renata sobreviveu, sofreu ferimentos graves. Ela foi resgatada e levada ao Hospital Regional de São José. O vocalista da banda Garotos de Ouro, músico gaiteiro, Ele não teve a mesma sorte. Ele sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Ontem, Santa Catarina amanheceu mais triste. Ayrton era uma das maiores influências da música gaúcha. Rabecão transportou o corpo para a grande viagem sem volta. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e prestou ao músico, ao gaiteiro Ayrton Machado, de 62 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Agora a participação é do repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar as quartas de final da Copa do Brasil, cujos jogos de volta começam hoje. E também ele fala do início do maior torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa.
Santos e Atlético Paranaense definem quem será o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. As duas equipes medem forças às 21h30 no horário de Brasília, na Vila Belmiro. E o Furacão, que venceu na ida por 1-0, terá a vantagem do empate. Ainda assim, o duelo é imprevisível. A final reúne duas equipes bastante irregulares e que demitiram seus técnicos recentemente. Quando isso acontece, quem assume de forma interina ou efetiva sempre traz ideias novas, sem falar na vontade dos atletas de mostrar serviço. O Santos precisa de uma vitória por 2 gols para se classificar ou por 1 para forçar uma decisão nos pênaltis. Os outros semifinalistas da Copa do Brasil sairão dos duelos de quarta-feira entre Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense. Ainda nesta terça, além de Santos e Atlético, tem a abertura do maior torneio de clubes do mundo. 16 times entram em campo na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O destaque fica por conta do jogaço das 16h entre Barcelona e Bayern de Munique. No mesmo horário, tem Dinamo de Kiev e Benfica, Vila Real e Atalanta, Lille e Wolfsburg, Chelsea e Zenit, Malmo e Juventus. A bola, porém, começa a rolar mais cedo, às 14h, quando o Manchester United de Cristiano Ronaldo visita o Young Boys e o Sevilla recebe o Red Bull Salzburg.
Vamos falar agora da estreia do Brasil no Mundial de Futsal. Chocolate, atual melhor jogador do mundo na categoria, o brasileiro Ferrão fez 4 gols e comandou a goleada do Brasil por 9-1 sobre o Vietnã na estreia da Copa do Mundo de Futsal. Dieguinho fez 2, Rodrigo Pito e Leozinho anotaram os outros gols. Brasil vai bem agora, né? No outro confronto pelo Grupo D, a República Tcheca venceu por 5-1 o Panamá.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro e o Sport, jogando em casa, perdeu para o Internacional por 1-0.
O técnico Aleksandar Petrovic, de 62 anos, pediu demissão da seleção brasileira de basquete após não conseguir levar a equipe para as Olimpíadas de Tóquio. Foi a primeira vez desde os Jogos de Montreal de 1976 que o país não teve representantes, nem no masculino, nem no feminino.
Pela Série C do Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos Ferroviário 5, Paysandu 1.
No primeiro jogo derby em uma final do Campeonato Brasileiro Feminino, as corintianas levaram a melhor e venceram por 1-0 as palmeirenses. Foi no domingo, no Allianz Parque. O gol foi de Gabi Portilho aos 21 minutos da etapa final, em cobrança de falta. A partida de volta acontece no próximo dia 26, na Neoquímica Arena. O Corinthians joga pelo empate.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.